Temos na linha agora o senador eleito por Santa Catarina pelo Partido Progressista, o deputado federal Espiridião Amin, ex-governador, que também já foi senador. Deputado, boa tarde.
Muito boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. É uma satisfação.
É um prazer recebê-lo.
A essa oportunidade.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Então, deputado, o senhor volta ao Senado, teve uma atuação destacada na área econômica, na Comissão de Assuntos Econômicos, na questão, em várias questões, aliás, aqui no Senado Federal, depois foi ao Governo do Estado. O senhor volta para um Senado completamente renovado em relação àquele que o senhor deixou em 1998. Essa renovação que nós tivemos nessa eleição, como é que o senhor encarou esse processo todo e que aí em Santa Catarina também a gente viu acontecer na Assembleia Legislativa, também para a Câmara Federal? Como é que o senhor viu esse processo?
Olha, toda a renovação é um processo biológico, né? De substituição de pessoas, de substituição de componentes, de células, enfim. Isso faz parte de uma regra básica do mundo, não só da humanidade, mas de tudo que é ser vivo. E o Senado é a representação de uma sociedade, no caso, a representação dos estados da federação. E essa renovação eu acho que é auspiciosa, porque ela representa a vontade do povo e representa também uma resposta democrática ao desafio, ou aos múltiplos desafios que nós estamos enfrentando.
Uhum.
Caberá a nós, que integramos o Senado, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, dar respostas mais competentes do que aquelas que nos levaram a essa profunda crise que nós precisamos exorcizar.
E dentro dessas respostas mais competentes, como é que o senhor pretende trabalhar? Quais as linhas de atuação nesse mandato?
Bom, em primeiro lugar, temos que aguardar o final da eleição, né? Nós temos uma eleição bipolarizada, bastante radicalizada, porque são concorrentes absolutamente antípodas entre si em matéria de concepção política, filosófica, programática, e é ela que vai determinar o curso dos acontecimentos num país cujo sistema é presidencialista.
Uhum.
E nunca deixará de levar em consideração a liderança legítima que vai emergir das urnas. Isso é a primeira questão. Segundo, há uma regra muito antiga na civilização, inclusive no Brasil, faz parte da civilização, de que não se nega o primeiro ou o conjunto dos primeiros pedidos de quem é eleito legitimamente. Faz parte já da nossa tradição desde a eleição do Collor em 89.
Então,
claro que o pedido tem que ter uma base fundamentada, mas é um sentimento da representação política anuir, concordar, pelo menos no gênero, às vezes no grau, com a primeira ou as primeiras proposições do eleito. Isso vale para os estados, vale para os municípios e vale, no caso, para o governo federal. Agora, depois disso, vem o trabalho legislativo, propriamente dito, e de fiscalização que o Congresso tem que cumprir. O trabalho legislativo é transformar o propósito do governante numa peça juridicamente correta, consentânea com a nossa Constituição, com as nossas regras básicas, com as cláusulas pétreas e com o desejo de mudança, fazer essa compatibilização entre a mudança que o povo quer e as bases de um sistema, de um Estado de Direito democrático. Esse é o papel do Congresso em matéria de legislativo, independente de quem seja a iniciativa do projeto de lei ou de proposta de emenda à Constituição. De outra parte, eu acho que nós temos que reconhecer que nós, Brasil, o povo brasileiro e o Estado brasileiro, temos um déficit muito grande de qualidade de gestão.
Sim.
E um excesso de regras derivadas da Constituição, algumas delas, outras exacerbando o que a Constituição preconiza, que dificultam a gestão pública, que amarram a gestão pública. e que são a causa, essas regras, são causa dessa dificuldade econômica, financeira, ética que o Brasil vive.
Que exemplo o senhor daria disso?
Por exemplo, o engessamento do orçamento anual.
Sim.
Isso é uma coisa básica. Está tão engessado que não consegue reagir a uma enfermidade. Segundo, o volume de direitos derivados da Constituição, não estou falando de cláusulas pétreas, o número de direitos não normatizados e não dimensionados que a Constituição enseja, torna o governo perpetuamente deficitário. Então, nós vamos ter que fazer escolhas muito sérias para que o Brasil possa ser competitivo no mundo e possa crescer. Porque sem crescimento econômico, nós vamos ficar procurando culpados, punindo quem esteja de plantão e não dando resposta para a sociedade brasileira. E isso passa pela atuação do Congresso, passa especialmente e particularmente pelo escrutínio do Senado Federal.
Certo. Bom, senador eleito por Santa Catarina, pelo Partido Progressista, deputado federal Espiridião Amin, obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado por essa entrevista. Um abraço, até a próxima.
Um grande abraço.